Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Estamos iniciando mais um podcast do Saúde Consciência, com informações de qualidade e atualizadas sobre saúde. O tema desta semana é a Covid-19 em crianças. Geralmente, elas são assintomáticas ou apresentam sintomas muito mais leves da doença. Mas com o descontrole da pandemia no país, a quantidade de crianças e bebês com Covid-19 também aumentou, causando ainda mais incertezas sobre o efeito da doença nos pequenos. Eu sou Carlos Carmigliatti e ao longo desse podcast vou conversar com a infectologista pediátrica e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Lilian Diniz. Olá, professora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Só para trazer alguns dados para os nossos ouvintes, a InfoTracker, uma plataforma criada, né, por pesquisadores da USP e da Unesp, mostra crescimento médio de 24% nas internações de crianças e adolescentes com Covid-19, na comparação entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Mas esse número não representa uma mudança no comportamento do vírus, né? E sim um aumento proporcional ao descontrole total da pandemia. O coronavírus sempre afetou menos essa faixa etária. E por que isso acontece, professora? A forma que o vírus age no organismo das crianças é diferente?
Sim, é como se fosse assim, até a capacidade de ligação do vírus ao organismo das crianças, ela tem sido diferente do que tem sido observado nos adultos. Então, até os receptores que vão do organismo, que vão se ligar ao vírus e que vão, a partir daí, né, trazer as manifestações da doença, as crianças parecem ter menos desses receptores quando comparados aos adultos. Então, são pequenas mudanças na interação entre o organismo da criança e entre o vírus, né, entre o organismo do vírus, que fazem com que elas tenham essas manifestações mais brandas da doença, na grande maioria dos casos.
E quando falamos de crianças, estamos nos referindo a qual intervalo de idade?
Então, a gente tem observado até 10 anos, né, quando a gente se refere às crianças, a partir daí a gente vai se referir aos adolescentes. Quando eu te falo, então, de manifestações mais leves da doença, a gente tem observado não só nessas crianças menores de 10 anos, mas também nos adolescentes, até 20 anos, né, quando comparados aos adultos. Mas a gente precisa ter uma ressalva de que, a partir dos 11 anos de idade, à medida que essa criança vai crescendo, as manifestações podem se aproximar já as manifestações observadas nos adultos.
Agora, um estudo da Universidade de Alberta, no Canadá, mostra que mais de um terço das crianças com Covid-19 não apresenta sintomas da doença. E quando apresentam, esses sintomas são mais brandos. As crianças que chegam a apresentar sintomas, eles são os mesmos observados nos adultos?
Em geral, são sintomas respiratórios mais leves que a gente pode observar também nos adultos, né? Um nariz que escorre, uma tosse que não chega a trazer um cansaço, uma queda de saturação, uma baixa oxigenação, né? São quadros gripais, né? A gente tem algumas outras manifestações também leves da doença em crianças que também são observadas em adultos, como dor abdominal, diarreia, náusea, vômitos, às vezes algumas manchas na pele, né, associadas ao quadro de febre. Então, todas elas também são descritas em adultos. O que a gente tem visto é que nas crianças a gente não tem observado tanto esses quadros graves respiratórios, né? Esse é o diferencial.
Para encerrar nossa entrevista, uma dúvida comum é se as crianças transmitem menos os vírus do que os adultos.
O que parece é que elas não são as principais transmissoras. Parece que elas transmitem os vírus em menor intensidade quando a gente compara aos adultos. Isso provavelmente está relacionado ao fato das crianças terem menos sintomas, porque a transmissão ela vai se dar através da tosse, da fala, do espirro. Como a criança tende a ter menos sintomas, então, muito provavelmente, por isso, a criança ela transmita menos o vírus do que o adulto. mas ela é capaz de transmitir sim.
As novas variantes, como a P1, que foi encontrada pela primeira vez em Manaus, elas podem causar manifestações mais graves da doença em crianças?
O que a gente sabe até hoje é que essas cepas são mais transmissíveis, né? Inclusive todas essas variantes, inclusive a de Manaus, a brasileira. Sendo mais transmissíveis, quer dizer, tendo mais capacidade de infectar as pessoas, a gente passou a observar um aumento de número de casos em todas as faixas etárias, né? Então, essa capacidade maior de transmissão ocorre também nas crianças. A gente não tem dados ainda para afirmar que ela esteja associada a maior mortalidade nas crianças, de forma alguma. Existem estudos em países da Europa, com as cepas que foram identificadas lá, as variantes de lá, assim como existe já um levantamento feito aqui no Brasil pela alguns médicos, Comitê de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles já fizeram um levantamento mostrando que nesse ano de 2021 a gente não tem um aumento da mortalidade por Covid em crianças, o que mostra que a gente realmente não pode afirmar que o surgimento dessas cepas estejam associados à maior mortalidade.
Professor, e para diagnosticar o vírus na criança, é recomendado fazer um teste de RT-PCR? Esse teste, ele funciona realmente nos bebês e crianças de qualquer idade?
Na verdade, ele é o melhor exame para diagnosticar, tanto em crianças quanto em adultos, a doença aguda, ali do terceiro ao sétimo dia, né? Então, quando colhido nesse período ideal, do terceiro ao sétimo dia de sintomas, ele é o padrão ouro para o diagnóstico da doença, tanto em adultos quanto em crianças. Talvez a gente possa observar uma baixa positividade em crianças, talvez pela técnica da coleta, né, que incomoda, né, a gente precisa introduzir o cotonete bem. Então, assim, ou esses falsos negativos podem estar associados à coleta fora do período ideal de identificação viral, né, ou então a gente tem aí muitas crianças assintomáticas que passaram esse período agudo da infecção de forma desapercebida, porque elas não tiveram sintomas, e que depois a gente vai identificar só a presença dos anticorpos, né?
Agora, falando de prevenção, alguns países já estão vacinando maiores de 16 anos. E algumas agências já começaram até a testar a imunização para adolescentes e crianças abaixo dessa faixa etária. Então, gostaria que a senhora explicasse para a gente qual a importância de ter uma vacina para esse grupo.
Então, é muito importante também, por mais que as crianças tenham manifestações leves da doença. O que é que isso traz de adicional para a gente? Algumas crianças têm manifestações graves, como a síndrome inflamatória multissistêmica, né? Que manejada adequadamente, ela tem tido muito sucesso com o tratamento, uma manifestação da doença para a qual a gente tem tratamento, mas são manifestações que nos preocupam mais, né, da doença na infância. Então, a vacina pode trazer proteção para esses casos, e a vacina, a gente acredita que ela possa vir a reduzir também a transmissão da doença, né, das pessoas vacinadas para outras pessoas. Não adianta a gente vacinar os adultos e as crianças não serem vacinadas e continuarem transmitindo esse vírus, né? E para se reduzir a transmissão, a gente tem essa esperança que as vacinas tragam essa redução da transmissão, né? Ainda isso não está bem definido, mas acredita-se que sim. Então, isso é mais um ponto importante pelo qual a gente deve vacinar as crianças, para que a gente possa também reduzir a transmissão da doença na comunidade e, dessa forma, também proteger os grupos de risco.
Enquanto aguardamos aí os estudos, né, sobre as vacinas, precisamos também nos alertar sobre outros grandes riscos em torno das crianças, como a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O que caracteriza essa síndrome?
A síndrome é uma manifestação tardia da infecção viral. É como se fosse o organismo fazendo uma reação àquele vírus. Geralmente ela aparece cerca de 2 a 4 semanas depois do contato com o vírus. As manifestações são desencadeadas não pela presença do vírus, mas pela reação que o organismo faz diante daquele vírus que esteve ali, né? Por isso é uma síndrome inflamatória, né? As manifestações, elas decorrem da inflamação que o organismo produz para combater aquele vírus que esteve ali, né, semanas antes.
Explica para a gente, professor, então, como os sintomas dessa infecção aparecem?
Com quadros de febre, uma febre que se prolonga por mais de 3 dias, muitas vezes sintomas digestivos, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, às vezes manchas na pele, alterações de mucosa, seja oral, seja mucosa da conjuntiva ocular, às vezes manifestações cardíacas também. Então, são os principais sistemas acometidos: o trato digestivo, a pele, as mucosas e o coração. E associado a esses sintomas, a gente tem exames laboratoriais alterados que mostram para a gente uma inflamação intensa acontecendo naquele organismo.
Professora, são sintomas muito parecidos, né, com alguns causados por outras doenças. É possível diferenciá-los?
É preciso que a gente afaste outras causas daquela inflamação, outras causas para aqueles sintomas abdominais, digestivos, cardíacos ou de manifestações na pele, nas mucosas. E uma vez que a gente afasta outras possibilidades de doenças, a gente então passa a considerar a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, desde que a gente tenha então o histórico de um contato com o vírus. Em geral, essas crianças têm também então a presença de anticorpos contra o vírus, mostrando que realmente ele possa ter sido o gatilho para aquelas manifestações.
E quanto à própria COVID, também conseguimos diferenciar?
As principais manifestações da COVID aguda em adultos e em crianças são respiratórias, né? Então, quando a gente pensa na doença aguda, né, que a gente vai achar ali, vai fazer o teste da nasofaringe, encontrar o vírus, né, através do RT-PCR, os principais sintomas nesses casos são febre, tosse, rinorreia, dispneia, né, falta de ar. Então, principais sintomas da doença aguda são respiratórios. Sintomas digestivos podem estar presentes também, mas eles não são tão comuns quanto os respiratórios, mas são bastante comuns na síndrome inflamatória.
Professor, é possível tratar essa síndrome e ter um desfecho aí positivo?
Sim, felizmente a gente tem tratamento para essa síndrome, né? O tratamento é feito com uma medicação que se chama imunoglobulina e às vezes também com corticoides. Então, uma vez que a gente identifica a síndrome, os casos mais leves não precisam ser tratados, eles são acompanhados, mas os casos mais graves, eles devem ser tratados. E a resposta ao tratamento é muito boa. Então, 48 horas depois do tratamento, a gente já observa sinais de melhora. Então, essas crianças têm respondido muito bem.
Algo pode ser feito para evitar a síndrome?
Não, isso é uma interação, né, do organismo com o vírus. E a gente não sabe quem vai desenvolver essa manifestação, né? Teoricamente, todas as crianças que têm contato com o vírus podem vir a desenvolver essa manifestação. Mas é uma manifestação individual, uma resposta individual do organismo ao vírus. Felizmente, a grande maioria das crianças que se infectam não tem essa manifestação. Então, não tem muito como a gente predizer e tentar identificar quais crianças, uma vez infectadas, a gente deva ter mais atenção, porque elas têm mais chance de desenvolver a síndrome. Não tem isso.
Agora, com ou sem as vacinas, os cuidados com a prevenção continuam. Nós já sabemos que as crianças precisam seguir as mesmas recomendações que os adultos, né? De distanciamento, higienização das mãos, não aglomerarem e, inclusive, usarem máscaras. Mas sobre o uso das máscaras, ele é recomendado a partir de qual idade?
Acima dos 2 anos está indicado sempre o uso de máscaras. É importante que elas tenham esse hábito, né? Desenvolvam esse hábito, assim como nós adultos estamos desenvolvendo, porque eu acho que esse uso de máscara ele ainda vai persistir durante um bom tempo, né? Vai fazer parte de boa parte das nossas atividades cotidianas, né? Tanto para nós quanto para as crianças.
As crianças não estão livres, né, dos cuidados, mas elas podem ter mais dificuldade para seguir essas recomendações?
Exatamente, manter os mesmos cuidados. Às vezes a gente vê as crianças até mais informadas do que os adultos, e às vezes até corrigindo os adultos, né? Elas assimilam a informação muitas vezes de forma mais inocente e mais simples do que os adultos, né? Sem colocar empecilhos para as orientações que precisam ser seguidas nesse momento. Então, a lavagem de mãos constantes, o uso de máscara quando a gente tiver, principalmente em ambientes fechados, com outras pessoas, a manutenção do distanciamento, né? Então, é muito interessante, porque eu percebo que agora, já que a gente já tem 1 ano de pandemia, em muitos momentos a gente não precisa mais falar isso, né? A gente, nós adultos, estamos assimilando esse comportamento, a grande maioria de nós, infelizmente nem todos, e as crianças também já estão incorporando isso na rotina dela.
Professora, e as crianças menores, né? Às vezes saem correndo quando se encontram com outras pessoas, para abraçar, brincar. Como pode ser feita essa abordagem para que os cuidados contra o vírus continuem?
Aí depende um pouco da faixa etária. Realmente as crianças ali acima de 5 anos, né, próximos aos 10 anos, e os adolescentes, eles já entendem bem, eles já compreendem o porquê dessas limitações, né, eles já assimilaram isso, muitos deles. Realmente, as crianças menores de 5 anos é mais difícil delas entenderem. Mas é como eu te disse, elas também têm uma capacidade de aprender muito grande. E elas aprendem de acordo com o que a gente ensina, né? Então, a gente precisa colocar para elas que aquilo é necessário. E existem hoje muitos materiais educativos que os pais podem usar, cartilhas, vídeos, né? Que explicam, o porquê dessas limitações hoje no nosso convívio social, né? Por que dessa mudança de comportamento? Então, é importante que, à medida que elas demandem, explicações, que os pais tenham materiais e saibam, estejam informados para explicar na linguagem delas, o porquê dessa mudança de comportamento, né? E é importante que a gente insista nessas orientações.
Também pelo exemplo, né, professora?
O exemplo dos professores, o exemplo dos pais, né? Para tudo. Então, também para essa nova postura que a gente deve se adequar. Eles vão seguir o nosso exemplo.
E chegamos ao fim deste podcast com o tema As Crianças e a Covid. A sua participação é uma grande honra para a gente, então encaminhe seus comentários, dúvidas, sugestões para o nosso WhatsApp. Anota aí o número, é 031-985760326. E segue a gente lá no Twitter, é @saudeconsciência. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.